Demos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos a esta semana, este é o Academos Podcast, eu sou Samuel Mateus, o vosso anfitrião, comigo ao meu lado tenho Marisa Torres de Silva. Olá Marisa, bom dia.
Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
É um prazer ter-te aqui connosco. A Marisa é professora auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora no Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e é também diretora da revista Média e Jornalismo. Nos últimos anos tem preocupado-se com questões relativas ao jornalismo, à audiência, à esfera pública e recentemente coordenou um livro. Marisa, qual é o título desse livro e o que é que podemos esperar dele?
Bom, o título deste livro é Discurso de Ódio, Jornalismo e Participação das Audiências, tem um subtítulo que é Enquadramento, Regulação e Boas Práticas, e o que nós procuramos fazer, porque o livro foi coordenado por mim e é um, enfim, decorre de um projeto financiado pela entidade reguladora para a comunicação social. Portanto, tenho uma equipa, eu coordenei o projeto, mas também tenho coautores, tenho o João Gonçalves, que neste momento está na Universidade de Erasmus de Roterdão, tenho o Pedro Coelho, que é professor na Universidade Nova de Lisboa e é também investigador do IC9 e é grande repórter da SIC, e tenho também a Maria José Brites, que é professora associada na Universidade Lusófona e investigadora do CICANT. E o que nós procurámos fazer neste livro foi preencher uma lacuna que é evidente no âmbito das ciências da comunicação, mas mesmo no âmbito do estudo dos médias de jornalismo, uma lacuna que tem a ver com aquilo que consideramos como ser um insuficiente conhecimento sobre o fenómeno do discurso de ódio online, mas especificamente relacionado com as organizações jornalísticas e também com os espaços participativos que estas proporcionam para a participação das audiências.
E, portanto, e era uma obra que já se aguardava por ela, porque os discursos de ódio têm sido um tema trabalhado a nível internacional, é um tema que até é mediaticamente quente e está presente nos meios de comunicação de massas, e faltava percebermos no contexto português, foi esse o vosso objeto de estudo, qual é o lugar desse discurso de ódio no jornalismo, não é?
Exatamente. A questão aqui foi então preencher essa lacuna e também foi, e já agora para falar da ideia do surgimento deste tema, não é? Ele também decorre, e agora pessoalizando um pouco, mas ele decorre de um trajeto que tenho feito, não é? Desde a tese de doutoramento, muito centrado nas cartas dos leitores como forma ou veículo de participação e de comunicação pública, e portanto centrado no caso da imprensa, e depois também uma passagem não abrupta, mas uma atenção posterior dirigida aos espaços participativos proporcionados pelas organizações jornalísticas para a participação das audiências em ambiente online e um centramento específico nos comentários online. E isso decorre também, portanto, o interesse, o foco no discurso de ódio online decorreu de uma proposta que fiz para o meu segundo triênio da Bolsa de Pós-Doutoramento, que tive entre 2012 e 2015, quando me preparava para pedir o segundo triênio da Bolsa, o projeto que fiz foi precisamente abordar o fenómeno do discurso de ódio online nos espaços participativos online. E foi uma proposta que fiz também, sentindo que na altura, estamos a falar de 2015, na altura. Esse fenómeno, não é que o discurso de ódio não seja inexistente até essa data, não é? Porque preconceito, discriminação, intolerância, são fenómenos, históricos, não é? Portanto,
O
que
discurso
decorrem
de ódio,
de bem.
Marisa,
Sim.
não é homogéneo, tem várias nuances ou matizes, não é? Como é que nós podíamos identificar essas matizes enquanto cidadãos que lemos o jornal? Onde é que está esse ódio? É só no uso do vocabulário?
Não, eu acho que para já é muito difícil definir discurso de ódio, não é? É difícil recortá-lo, porque existem muitas divergências na sua concepção, e aliás foi um dos propósitos do livro, foi também proporcionar um recorte conceptual de discurso de ódio, mas eu acho, e tendo em conta a sua visibilidade, a sua transversalidade e até a sua mediatização, e a forma como ele é abordado nos dias de hoje, eu creio que há até uma utilização abusiva ou corriqueira do próprio conceito de discurso de ódio, como se fosse um mero insulto, uma ofensa ou, enfim, uma opinião que cabe no âmbito do discurso livre. Mas é preciso recortar e restringir bem, e apesar de todas as divergências, e apesar de podemos dizer que de facto não há uma consensualidade ou uma universalidade na definição de discurso de ódio, mas é preciso dizer que o discurso de ódio se refere ao uso de formas particulares de expressão, não é? E essas podem decorrer das palavras, mas também podem decorrer de outros recursos simbólicos, mas tipos particulares de expressão que incitam à discriminação, ao ódio, à estigmatização, ao estereótipo negativo, ou
Ou
também
assédio moral.
assédio moral, mas tendo como base características que incluem uma série de categorias protegidas. Portanto, eu
Se
não.
usarmos emojis, eu vejo muita gente nos comentários,
Sim.
não apenas a escrever, mas com alguns emojis. Isso pode ser considerado uma expressão desse discurso de ódio?
Não, porque precisamente o que eu ia referir é que o discurso de ódio é um tipo de discursividade que visa incitar à violência, atacar ou diminuir determinados grupos sociais com base em características como, por exemplo, o género, como, por exemplo, a orientação sexual, como, por exemplo, a nacionalidade, como, por exemplo, a origem étnica, como, por exemplo, a ascendência. Portanto, existe uma série de categorias protegidas, digamos assim, em que incide esse ataque, essa diminuição, essa violência. E, portanto, por exemplo, se pensarmos numa ofensa dirigida a um político, isso não cabe no âmbito do discurso de ódio, porque o discurso de ódio é efetivamente um ataque à dignidade humana, é uma tentativa de retirada de direitos iguais para determinados grupos sociais. E, portanto, um mero insulto ou uma mera ofensa, não se enquadra neste conceito, embora haja depois também discordâncias em relação às categorias protegidas ou em relação aos grupos-alvo do discurso de ódio. Isso é muito variável consoante os contextos nacionais e consoante as próprias circunstâncias históricas. E depois também discordâncias sobre a forma como o discurso pode ser visto ou não como uma ação, ou seja, se o discurso de ódio é em si mesmo performativo, ou se só é problemático se incitar, se levar a determinadas ações, não é? Portanto, se incitar diretamente à violência, por exemplo. E depois também é difícil de ser tangível e de ser
De
analisado, porque depois há.
medir esse
Sim,
incitamento à violência, naturalmente.
e porque depois há aspectos que são também importantes para ponderar o discurso de ódio e para o contextualizar, como por exemplo o tom da expressão, o contexto em que é proferido, um contexto público ou privado, ou também a intenção do locutor, não é? E essa intenção também, por exemplo, é muito difícil de fazer a prova. Portanto, estamos a falar de um fenómeno complexo, com um recorte que não é propriamente muito consensual, mas se nós olharmos para a documentação internacional, nomeadamente legislação que tem a ver com direitos humanos, pensamos no discurso de ódio não como uma opinião, mas sim como um ataque à dignidade humana, porque ataca direitos humanos fundamentais, não é?
Esse ponto parece-me muito importante sublinhar, porque existem figuras que no mundo anglófono se chamam de haters ou trolls e que não significa mais do que pessoas que assediam ou fazem bullying, bullying é um tipo de assédio moral, mas que assediam outras pessoas, normalmente celebridades, e há casos de celebridades em Portugal que desistiram do Facebook ou de outra rede social por esses mesmos motivos, mas os haters e os trolls que tendem a perseguir, a fazer comentários críticos, mas de alguma forma violentos, esses não se inserem no discurso de ódio.
Depende, não é? Do tipo de discurso e do tipo de ataques que fizeram, não é? Nós não podemos visualizar uma mera crítica como discurso de ódio. Agora, se for efetivamente um ataque a direitos humanos, o tentar silenciar grupos específicos ou não reconhecer a dignidade humana de alguns grupos. Ou promover a violência e a hostilidade, isso cabe no âmbito do discurso de ódio, não é? Agora, meramente insultar, ou veicular, críticas ou ataques à competência de alguém, isso, é difícil de ponderar como discurso de ódio, mas como digo, eu acho que também é uma expressão hoje em dia muito demasiado banalizada.
Alargada, não é? Cabe lá
Assim,
tanta coisa que
sim.
acabamos por não perceber exatamente o
Sim,
que é e
e
não é.
exato, e uma espécie de equiparação do discurso de ódio é um insulto, não é?
Exato.
Ou há pouco tempo também vi uma notícia de uma participante num concurso,
No reality show.
um reality show, que tinha sido alvo de críticas, já não me recordo muito bem do contexto, mas a dizer que foi alvo de discurso de ódio, não é? Portanto, é uma expressão completamente banalizada, mas que lhe retira a sua especificidade, porque
O
nós não
peso
estamos aqui.
ético, não é?
Sim,
E
exatamente.
normativo que está presente nesse conceito.
Claro, claro. E o dano que é causado a grupos específicos societais, não é? Portanto,
Era aí que eu queria chegar. Nas investigações que têm sido desenvolvidas e que estão presentes, por exemplo, nesse livro que foi lançado há pouco tempo, Discurso de Ódio, encontramos grupos étnicos ou grupos sociais minoritários, chamadas minorias, que em Portugal são objeto de discurso de ódio online.
Sim, nitidamente. O que, enfim, o que no livro tentámos fazer foi algo mais abrangente, portanto, esse tal recorte conceptual, o discurso de ódio que eu te falava, também o seu enquadramento legal, a sua regulação, nomeadamente olhando também para as grandes plataformas, como amplificadoras e disseminadoras de discurso de ódio, mas centramos o nosso olhar, como disse no início, para o próprio contexto jornalístico. E o que tentámos fazer no livro foi também um estudo de caso centrado na análise dos comentários online a quando das eleições legislativas de 2015 e das legislativas de 2019. Portanto, um estudo centrado nos comentários online durante os dois períodos de campanha eleitoral. E de facto o que verificámos foi uma espécie de mudança de registro, ou seja, um pronúncio daquilo que depois, com a entrada do Partido de Extrema-Direita no Parlamento, se veio não só a amplificar, mas também a normalizar, quase a ser socialmente aceito, não é? E, por exemplo, e apesar de nós não verificarmos uma grande extensividade de discurso de ódio no volume dos comentários online relativo às legislativas de 2019, podemos dizer até que as ocorrências, ou a probabilidade de ocorrência, foi relativamente baixa, já não tão baixa a ocorrência de outros tipos de incivilidade, menos graves, menos danosas, mas o que verificámos foi, por exemplo, um conjunto ainda volumoso de comentários com ataques específicos, por exemplo, às comunidades ciganas. E isso é também revelador da ciganofobia latente na sociedade portuguesa, e que, aliás, tanto o André Ventura como o Chega souberam capitalizar muito bem esse ódio latente, não é? Portanto,
E esses
houve uma mudança.
comentários
Sim.
online sobre a comunidade cigana eram feitos no contexto de notícias sobre essa comunidade ou era fora desse contexto?
Nós não podemos associar propriamente portanto, a presença do discurso de ódio nos comentários, disto de acordo com o nosso estudo, ao conteúdo ou ao tópico das notícias. Mas, por exemplo, podemos estabelecer uma associação, sim, entre, por um lado, os grupos visados por discurso de ódio, ou também a própria natureza, ou o tipo de discurso de ódio, associar isso a determinados partidos políticos ou candidatos. E aqui isso foi muito, muito, muito evidente, não é? Nos resultados que tirámos. E depois também uma mudança de registro nas instâncias de discurso de ódio online em relação às legislativas de 2015, em que em 2015 os alvos de discurso de ódio estavam mais circunscritos a um conjunto restrito de políticos, nomeadamente António Costa, mas não é António Costa insultado por ser, enfim,
Primeiro-ministro.
por ser primeiro-ministro ou por ser, enfim, utilizando o léxico comum nos comentários, aldrabão, incompetente ou corrupto, não é? É o que me aparece muito,
Isso ainda
mas
continua a aparecer muito, não é?
sim, continua a aparecer
Esse tipo.
imenso, claro. Mas discurso de ódio, quando aqui refiro, é baseado, por exemplo, na ascendência de António Costa, né? Portanto, utilização de expressões muito ofensivas relativamente à sua ascendência, é isso que eu me refiro. Ou, por
Exato.
exemplo, discurso de ódio relativamente a políticas mulheres, como Catarina Martins, mas não Catarina Martins por ser isto ou por ser aquilo, mas um discurso profundamente misógino, com palavras muito, muito ofensivas, e o livro também, enfim, expõe alguns exemplos de discurso de ódio que foi encontrado, precisamente para fazer essa
E
distinção
para
entre o que são.
compreendermos bem em que é que
Exatamente.
consiste mesmo esse
Sim.
discurso de ódio e até o alcance que ele pode ter.
Sim.
E creio que todos nós, de uma forma ou de outra, já assistimos a certas manifestações que poderão, com alguma análise, ser incluídas nesse discurso de ódio com expressões que, claramente pejorativas dos seus intervenientes. Em Portugal, os discursos de ódio são mais comuns do que noutros países? Eu sei que é difícil responder com dados objetivos a esta pergunta, mas estava a pensar como é que Portugal se posiciona ao nível europeu no discurso de ódio? Será que se marca, existem países onde se nota mais fervor online e um pouco mais de comentários ácidos e pejorativos do que noutros países? Ou temos aqui uma certa homogeneidade europeia?
Eu não te consigo responder
Pois.
a essa pergunta porque, por exemplo, em Portugal, não existem estatísticas sistematizadas ou dados estabilizados sobre ocorrências ou instâncias de discurso de ódio, não é? Portanto, não há propriamente essa monitorização constante, e isso é algo que tem sido apontado por vários relatórios internacionais e até nacionais, não é? Portanto, não há propriamente essa tangibilidade ou essa contabilização, E daí também ser muito difícil
Claro.
de comparar com outros contextos. Mas assim, o que tem sido sinalizado, por exemplo, em relatórios como o ECRI, que, por exemplo, a disseminação alargada e sobretudo, a normalização, a aceitação de discursos racistas, xenófobos, misóginos ou transfóbicos, isso tem sido um problema cada vez mais identificado por diversas organizações nacionais e internacionais, e Portugal não é exceção, e a forma como tanto as redes sociais como também os órgãos de comunicação social têm sido apontados como veículos predominantes para a sua circulação e amplificação. Portanto, eu não consigo estabelecer essa comparação, mas aqui em
Compreendo.
Portugal, de facto, não existem dados sistematizados, até porque também as queixas não são muitas. Depois, também a nível legal, é difícil de, por exemplo, criminalizar o discurso de ódio. Nós temos o artigo 240 do Código Penal, mas ele circunscreve-se a situações muito específicas, nomeadamente a propaganda organizada, mas não existe, por exemplo, uma criminalização da propagação de uma ideologia racista, isto é uma discriminação mais a nível individual. Cada vez mais surgem projetos que tentem fazer isso, ou a própria IFCT lançou uma linha de apoio específica para precisamente compreender o fenómeno do discurso de ódio online, as suas causas, a sua propagação em contexto de pandemia, dando um estudo de caso muito limitado e também muito circunscrito aos comentários online. Nós aqui não abordámos as redes sociais, mas abordámos os comentários online por uma razão muito específica, porque são comentários que são albergados nos espaços das organizações jornalísticas. E nós temos de ter uma ponderação diferente do tipo de responsabilidade social, ética, moral entre uma organização jornalística e, por exemplo, que é uma rede social, não é? E daí incluímos aqui uma ponderação diferente para a responsabilidade e a não aceitação de ter, enfim, uma organização jornalística a colher comentários profundamente ofensivos ou no âmbito de discurso de ódio, quando essa responsabilidade social, moral existe.
Isso levanta uma outra questão que tem a ver com capacidade de algumas redes sociais, como o Facebook, banirem os seus utilizadores por uso de palavras injuriosas, ofensivas. É possível, e gostava de ouvir a tua opinião enquanto investigador e especialista nesta área, é positivo que os órgãos de comunicação social banam os seus utilizadores e que tenham um contacto, um controle efetivo daquilo que é o espaço de comentário? Ou será que não podemos imputar essa responsabilidade aos órgãos de comunicação social, uma vez que esses comentários são da responsabilidade dos utilizadores do site?
Eu acho que a responsabilidade, e aqui temos de traçar fronteiras claras entre o que é um infomediário ou um intermediário da informação, como uma rede social, ou como um motor de busca, ou como um fornecedor de serviço de internet, e o que é efetivamente uma organização jornalística, que tem uma responsabilidade diferente, não é? E quando nós falamos dos comentários online que estão nos seus próprios websites, são comentários que, obviamente, são veiculados pelos utilizadores que fazem parte desta comunidade, mas não é por acaso que existem termos de utilização, termos de responsabilidade, e também não é por acaso que um órgão noticioso tem, por exemplo, uma política editorial, tem uma orientação editorial, não é? Portanto, certamente não publica tudo aquilo que vem à rede, não é?
Nesse caso, essa política deve-se estender também aos comentários nos seus sites.
Sim, essa é a minha perspectiva. Acho que a responsabilidade é evidente, mas, no entanto, tem havido uma estratégia de profunda desresponsabilização das próprias organizações jornalísticas. E isto decorre também da dificuldade grande que tem havido na gestão destes espaços participativos, não é? Em que ao longo dos anos nós podemos verificar uma grande oscilação de modelos de moderação e de regulação. Enfim, no início de 2010, com o boom, uma tecno-euforia muito otimista relativamente às potencialidades da internet na própria esfera pública, isso coincidiu também com uma certa visão libertária na regulação dos comentários, mas depois também uma perspectiva contrária, daí há alguns anos, sobre a ideia de que, de facto, devia haver uma regulação e uma moderação mais apertada desses espaços. Mas depois, por outro lado, uma moderação mais apertada também colide com os próprios recursos que as organizações jornalísticas têm para fazer essa moderação. Mas, de qualquer das maneiras, hoje em dia, nos dias que correm, nós podemos olhar para diversas estratégias de moderação e elas muito, muito dispares. Ou, por
Os
exemplo.
bots, que são mecanismos informáticos, automáticos, são
Sim.
uma hipótese para controlar o espaço de debate online e para impedir a proliferação de certos discursos de ódio?
Sim, eu acho que, por exemplo, a moderação automática, como estás a referir, ou certas técnicas de moderação não humana podem ser auxiliares fundamentais, mas das pesquisas correntes que abordam este, também sempre preferível coadjuvar e complementar essa moderação de tipo mais automática e proporcionada por novas tecnologias. Isso pode ser uma boa ajuda, mas, por exemplo, pensando no caso do discurso de ódio, as suas especificidades e o seu recorte, a moderação humana é particularmente fundamental para traçar também aqui as linhas entre comentários e mensagens que, sendo hostis ou com um caráter mais incivil ou mais abusivo, mas que ainda assim se enquadram no âmbito da liberdade de expressão, e por outro lado, comentários que efetivamente atacam direitos fundamentais. E eu acho que essas linhas não são muito claras para as próprias organizações jornalísticas, também não são muito claras para o cidadão comum,
Era
mas
justamente aí que eu queria chegar,
sim.
é porque a automatização impede uma coisa que é fundamental, que é a nossa subjetividade, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de identificar aquilo que é ou não adequado, e que muitas vezes as máquinas, por não possuírem essa capacidade subjetiva na avaliação e, portanto, por serem muito objetivas e bastará utilizar determinado vocábulo para que isso signifique um apagamento imediato do comentário, aí é que pode também constituir um problema. Portanto, a solução para eliminar um problema que é o discurso de ódio, às vezes essa solução também se pode constituir como algo que, não digo
Pode ser
contribui para o
problemático.
discurso de ódio, mas que
Pode ser.
atrapalha esse debate de ideias,
Claro,
potencialmente.
e até porque o discurso de ódio muitas vezes pode não incidir na utilização da palavra em si, não é? Ou, por exemplo, a veiculação de palavrões, não é? E os palavrões por si só não são discurso de ódio. Mas, enfim, há que olhar para um contexto mais abrangente. Há que olhar, por exemplo, para recursos expressivos ou eventualmente mais lúdicos ou até metafóricos que, não incidindo propriamente nas palavras utilizadas em si, mas que podem veicular posições discriminatórias e intolerantes em relação a determinados grupos sociais, não é? Portanto, essa
Sem dúvida.
sensibilidade também é importante ponderar e escapa, por exemplo, a uma moderação automática.
Eu estou a pensar naqueles casos em que o autor do comentário tem uma capacidade literária acima da média e ele é tão mordaz e pode até conter como ideia principal do seu comentário uma ideia de ódio, uma ideia de ser contra certas minorias, mas isso estar tão disfarçado por entre o seu discurso que uma máquina automática não vai detectar e que é necessário um ser humano para o fazer. Se
Sim.
calhar seria bom haver uma espécie de jornalista que não faz só cross-checking de factos, mas também um jornalista que faça a moderação dos comentários para perceber essas nuances do ódio.
Claro, acho que sim. Por exemplo, eu penso que a formação de jornalistas no sentido dessa consciencialização e também o traçar de linhas entre comentários mais abusivos, mas que não ferem a liberdade de expressão e outros que efetivamente atacam a dignidade humana, isso é absolutamente fundamental. O que acontece hoje em dia nas redações é estarem absolutamente pauperadas em termos dos seus recursos, por vários constrangimentos económicos, e, portanto, ser também impensável
Impossível, não é?
ter uma equipa de jornalistas totalmente dedicados à moderação de
Claro.
comentários, não é? E também é outra coisa sobre a qual eu tenho pensado muito, porque também é um tema que me motiva e que me preocupa e que decorre desse foco já longo na ligação entre os jornalistas e o jornalismo e as suas audiências e o seu público, que é a ideia de proporcionar espaços de efetivo debate, de dialogismo, de debate crítico-racional e que se calhar os comentários online não são propriamente esses espaços, não é? Aliás, há muitas organizações jornalísticas que já optaram por eliminar os comentários ou então transferi-los para as redes sociais. Essa é outra atitude de responsabilização, não é? Portanto, ao transferir os comentários para as redes sociais, é também deixar de ter mão neles, não é? Portanto, essa ideia de controle e de regulação fica mais a cargo da plataforma do que propriamente da organização jornalística.
A constituição de fóruns criados pelo jornal poderia ser, e quando me refiro a fóruns, refiro-me a fóruns online, como alguns que proliferaram nas últimas 2 décadas, em que colocávamos uma questão e depois haviam intervenções subsequentes a partir de um tópico central, por escrito, à distância, sem os intervenientes conhecerem. Consideras que isso pode ser uma opção para se estimular essa esfera pública online?
Sim, eu penso que sim, tudo o que implica também um envolvimento efetivo dos jornalistas e do jornalismo enquanto atividade, enquanto instituição, enquanto processo. Com as suas audiências e, portanto, a ideia de que os espaços participativos que proporcionam não podem ser deixados assim ao Deus dará, não é? Portanto, e essa ideia de envolvimento, de ligação mais efetiva, também se pode expressar em fóruns como tu estavas a descrever. E até também há outros estudos que referem a forma como só o próprio envolvimento do jornalista, por exemplo, nos espaços dos comentários online, por exemplo, respondendo aos utilizadores ou advertendo-os para, colocando uma advertência para utilizar uma linguagem mais moderada, para não atacarem outros utilizadores, só essa intervenção tem um efeito positivo para um debate mais saudável, não é? Portanto, tudo isto também vem ter de novo à forma como o jornalismo se pode ligar às suas audiências, que é um vínculo, historicamente, até podemos dizer, frágil, não é? Se por um lado o público é a razão de ser do jornalismo, por outro lado, essa ligação, historicamente, tem sido frágil, não é? E mesmo pensando nas cartas dos leitores.
Sim, que foi objeto do teu trabalho na dissertação de mestrado e que está disponível para qualquer pessoa poder consultar, não é? E está
Sim,
publicado também.
tanto o mestrado como o doutoramento. Portanto, no mestrado eu fiz um estudo de caso centrado nas cartas ao diretor no público e depois no Fiz um estudo mais abrangente, com várias publicações, e também uma das conclusões que tirei, não obstante alguns pontos de abertura, foi, e isto foi decorrente também da observação participante que fiz, várias entrevistas que fiz a profissionais, jornalistas, editores, também diretores, na altura de vários jornais. Uma visão, por um lado, idealizada do significado do espaço das cartas dos leitores, mas depois um cotidiano, uma prática muito que desvalorizava muito as cartas e as contribuições dos leitores. Por exemplo, os leitores sendo percepcionados como muito chatos, ou que escreviam sempre sobre os mesmos temas, ou que não sabiam escrever bem, ou até um certo idioma da insanidade, não é? Ponderar alguns leitores como loucos, que escreviam obsessivamente sobre o mesmo tema, mas essa ponderação, no fundo, acabava por deslegitimar o valor do espaço das cartas como um efetivo espaço de debate crítico-racional, não é? Portanto, verifiquei essa tensão nos resultados da tese de doutoramento.
Muito bem, Marisa, estou aqui a pensar as pessoas que nos estão a ouvir e que gostaria de adquirir um livro, dirigem-se a uma livraria e pedem este título, Discurso de Ódio, Jornalismo e Participação das Audiências, e que é publicado por que editora?
É publicado pela Almudina, no âmbito da coleção Regulação dos Média, que está a ser organizada pela entidade reguladora para a comunicação social. Mas a editora é a Almudina.
Muito bem, assim é fácil de chegar a este livro, que está disponível para o público alargado, não apenas para investigadores, mas para todos os cidadãos. Creio que essa é também uma intenção da escrita
Sim,
deste livro,
sim.
chegarmos a todos e estarmos todos nós, cidadãos, audiências, sensíveis, estejamos mais formados, com mais literacia, para poder abandonar esse ambiente documentário e de discurso, e para nós próprios termos um discurso mais positivo para que se possa discutir e deliberar e não atacar e ofender. Marisa, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Alguma última coisa que gostasses de dizer e relembrar?
Obrigada eu pelo convite, foi um prazer. Enfim, estavas a dizer o que é que podemos fazer para combater o discurso de ódio. Esse combate também pode ser feito a vários níveis, não é? Pode ser feito através da educação, uma educação para os direitos humanos. Pode também ser feito pelo próprio jornalismo e pelas próprias práticas jornalísticas, não é?
Sim,
Não,
é muito bem dito.
também, por exemplo, não atrair uma atenção desproporcional em relação a políticos e outras figuras que efetivamente geram negatividade em relação a grupos vulneráveis. Também ter cuidado e ter cautela, embora essa cautela colida também com não só procedimentos profissionais específicos e que têm a ver com os valores notícia, como conflito e como a controvérsia, mas também colide com aspectos mais de caráter conjuntural, que têm a ver com a fragilização das próprias redações. Mas, enfim, uma cobertura jornalística que não, por exemplo, não amplifique desnecessariamente tudo aquilo que alguém diz, que não contextualize, e um jornalismo que não seja meramente um pé de microfone, não é? Portanto, também aqui uma sensibilidade efetiva e um espírito crítico que é preciso os jornalistas terem em relação, também, por outro lado, em relação ao possível impacto das palavras e das imagens que mobilizam para relatar a realidade, e portanto, nesse sentido, essa consciencialização é efetivamente importante. Era essa nota que deixaria.
É uma nota ótima e que se liga ao slogan do Academos. O Academos É um podcast que pretende ter ideias que dão que pensar. E justamente este último comentário que a Marisa Torres Silva fez é um excelente exemplo das ideias que nos podem ajudar a refletir e com certeza merecem o nosso pensamento. Obrigado mais uma vez pela presença. Quanto aos ouvintes, já sabem, na próxima semana teremos mais um episódio. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.